Alfredo. Sendo assim, o Sr. Deputado José Soeiro, cuja intervenção agradecemos, tem 4 pedidos de esclarecimento dos Srs. Deputados Rui Rocha, Joana Barata Lopes, Alfredo Maia e Rita Madeira. Está a ver responder 2 a 2? Então, sendo assim, damos a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, o tema é sustentabilidade e eu queria perguntar-lhe se considera sustentável que, de acordo com estudos, ou com o estudo mais recente do Aging Report da Comissão Europeia, que quem se reformar em breve tenha uma pensão correspondente a 85% do rendimento do último mês, que quem tem hoje 50 anos vá ter uma pensão correspondente a 55% daquilo que é o rendimento do mês anterior ao mês em que entra na situação de reforma, quem tem 40 anos de idade hoje, quando passará a situação de reforma, tenha 44% do rendimento, comparando com aquilo que era o rendimento do último mês, e quem tem hoje 20 anos tem uma perspectiva de ter 41% em termos de pensão de reforma por comparação ao rendimento do mês anterior àquele em que entra na situação de reforma. Este é o Aging Report, é da Comissão Europeia, o Sr. Deputado poderá dizer que confia ou não nesta informação. Também há um estudo da SEDES que vai no mesmo sentido e que é até mais drástico, mas a minha pergunta é: confia nestes dados? Acha que isto é sustentável? Tem outros? Há outra informação melhor que tenham? É que se estes dados são aqueles que nós conhecemos e são as projeções que existem quanto à sustentabilidade do sistema de segurança social, eu pergunto o que é que nós podemos dizer aos jovens que hoje têm 20 anos, que vão entrar no mercado de trabalho em breve, que têm 30 anos, ou que têm 40, ou que têm 50, que já não são tão jovens quanto isso. Porque isto é basicamente uma situação de insustentabilidade. E, portanto, era essa a minha pergunta, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rocha. E agora, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e agradecer ao Sr. Deputado José Soeiro por nos ter aqui trazido este tema que nos permite falar sobre um assunto que, como é timbre do Partido Socialista, vem evidenciar a propaganda que o Governo costuma empregar para enganar os portugueses. Se não, vejamos que dizia ao Primeiro-Ministro em junho deste ano, Costa antecipa que em 2023 haverá um aumento histórico das pensões. E disse também, no seguimento disso, não há a mínima dúvida de que iremos cumprir a fórmula que existe desde a reforma de 2007. As leis existem para ser cumpridas. Ora, acontece que afinal, e foi em junho deste ano, o Governo entende que as leis não existem para ser cumpridas. Mas tem de assumir que quando não cumpre esta lei, aquilo que verdadeiramente o Governo está a fazer é um corte nas pensões que ao dia de hoje os pensionistas estão a receber. E atenção, que nesta coisa da propaganda que sabemos o Governo é bom, aliás, o Partido Socialista já para o Orçamento de Estado em 2011 congelava todas as pensões, incluindo as mais baixas, convém não esquecer, aquilo que o Governo diz que vai dar agora já como acréscimo aos pensionistas, não é mais do que, não é um aumento, é um adiantamento daquilo que na realidade os pensionistas já iam receber. Ou seja, dá agora para vir a tirar depois. E portanto, na realidade, aquilo que se passa é mais uma vez o Governo a tentar enganar os portugueses com uma linguagem que eles não compreendem, a não ser para dizer: nós vamos dar-vos dinheiro agora. E não há corte nenhum. Na realidade, o que se passa é: é ou não verdade, Sr. Deputado, que este corte é uma tentativa de enganar os portugueses que representa, na realidade, um corte de 1.000 milhões para os pensionistas a partir de 2024? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Joana Barata Lopes, para responder a estes 2 pedidos de esclarecimento. Nova palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que esta medida para as pensões é um corte de 1.000 milhões, creio que não está em discussão, está nas perguntas e respostas que estão publicadas no site da Segurança Social. Estão lá. Há menos 1.000 milhões que são transferidos aos pensionistas e que, portanto, são um corte a partir de 2024 e que fica estruturalmente no sistema de pensões e, portanto, é um corte estrutural nas pensões de quem precisa desse rendimento para viver. Creio que sobre isso não há discussão. É por isso que esta medida, que o Governo começou por apresentar como se fosse apoio à família, apoio aos pensionistas, é uma pura medida de contenção orçamental. É uma engenharia orçamental para pôr, sob a forma de uma antecipação em outubro, aquilo que será um corte depois e que se fará sentir não num ano, mas perpetuamente em todas as pensões até as pessoas morrerem. É isto a proposta do Partido Socialista. Grave é que para isto o Partido Socialista tenha reeditado os argumentos da direita, tenha recorrido às teses da direita e tenha recorrido a uma mentira sobre a insustentabilidade do sistema que é desmentida pelo relatório do orçamento. Nós sabemos qual é o modelo dos liberais, da iniciativa liberal, designadamente o PSD também volta e meia vai propondo. Esse modelo é um modelo de capitalização, é entregar uma parte das pensões aos fundos privados. E também sabemos qual é a consequência desse modelo. É que as pensões das pessoas são jogadas no casino e na roleta russa do sistema financeiro e as pessoas depois ficam sem pensões. Agora é o que se passa em Inglaterra. É o modelo da iniciativa liberal, é o modelo da Inglaterra, que é um modelo que não garante as pensões às pessoas. E por isso o que nós devemos dizer aos jovens é que sim, se deve lutar por um sistema público de segurança social. É que quem defende a diminuição das taxas de substituição, ou seja, que quando uma pessoa se reforma tem um vencimento, um rendimento muito inferior ao rendimento que tinha quando trabalhava, quem está a produzir a diminuição das taxas de substituição está a fazer um favor aos fundos de capitalização e aos argumentos da direita. E devemos dizer aos jovens que o nosso sistema é sustentável, que é um sistema baseado em princípios de solidariedade e repartição, que os contratos de trabalho são um mecanismo de proteção das pessoas e do seu futuro, que os descontos nos protegem na velhice e que por isso é preciso lutarmos pela segurança social e alargarmos a segurança social, trazermos os precários, os trabalhadores informais, os trabalhadores migrantes para o sistema público de segurança social e que, pelo contrário, os fundos de pensões são uma roleta que põe em causa o nosso futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. E agora o segundo grupo de pedidos de esclarecimento. Damos a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, Srs. Deputados, Sr. Deputado José Soeiro, agradecemos o Bloco ter trazido este tema, de resto recorrente no último mês, não é? Mas que importa insistir e continuar a dilucidar desde logo em relação a alguns aspectos fundamentais. Desde logo já vimos comprovado o embuste que foi o discurso que o Governo construiu sobre esta matéria, assim como não temos dúvidas de que a invocação do risco da insustentabilidade não visa resolver nenhum problema de fundo antes de abrir caminho para outras medidas, aliás, muito caras ao PS, mas também à direita, como já foi aqui esboçado, assim como se confirma que esta narrativa do Governo e da direita acerca da suposta insustentabilidade da segurança social, agitando o fantasma e a ameaça de que pode tornar-se insustentável a breve prazo, por um lado, tem muito a ver com o garrote orçamental que nos querem impor e, por outro lado, responde ao e é sempre usado para responder ao clamor de exigência de aumento real das pensões e reformas. Por conseguinte, Sr. Deputado, para além da demonstração que aqui fez, gostaria de colocar-lhe algumas questões, enfim, que se sintetizam nesta questão fundamental, que é se concorda com o PCP que o que é necessário é construir um conjunto de soluções de fundo, designadamente o investimento na capacidade produtiva portuguesa, na agricultura, nas pescas, na indústria, se é ou não a aposta na criação de emprego, se é ou não a aposta decisiva na melhoria dos salários dos trabalhadores, incluindo a revalorização dos precários, dos trabalhadores migrantes,
e se estas soluções são ou não medidas de robustecimento das receitas normais da Segurança Social. Assim como, certamente, estará de acordo, e por isso também gostaria de saber a sua opinião, se devemos ou não apostar na diversificação das fontes de financiamento da Segurança Social. Matéria, aliás, em relação à qual o PCP já aqui apresentou propostas,
o deputado tem que concluir. Sabemos,
foram chumbadas. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que não se tenha sentido pressionado pela minha interpelação. Bem, então damos agora a palavra para um pedido de esclarecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Rita Madeira. É a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado. Ao contrário do que outros fizeram no passado, na crise, o Governo do Partido Socialista responde sem penalizar os pensionistas e não se aproveitando do momento para impor um modelo de privatização do sistema de segurança social. E relativamente aos pensionistas, e sabendo o impacto que o momento que atravessamos tem para os mesmos, para além dos dois aumentos de pensões efetuados já este ano, o Governo atribuiu um complemento excepcional de 50% do valor da pensão. Isto significa uma despesa total, só em 2022, de mais 20 mil milhões de euros, um aumento de 32% face a 2015. O Partido Socialista, desde 2016, aumentou todos os anos as pensões. Em seis momentos fez aumentos extraordinários. Estes aumentos extraordinários garantiram um aumento acumulado de 14% para as pensões médias, face aos 6% que existiriam se apenas fosse aplicada a fórmula, devolvendo às pessoas os rendimentos que tinham sido cortados pelo Governo do PSD e do CDS. Mas o Governo do Partido Socialista não fica por aqui e propõe para 2023 uma atualização histórica, sim, senhora deputada, histórica das pensões, com aumentos desde 4,43%. Senhoras deputadas, senhores deputados, foi criada em julho a Comissão para a Sustentabilidade e Diversificação das Fontes de Financiamento da Segurança Social, coordenada pela OIT, sendo um dos seus objetivos indicar medidas que garantam a sustentabilidade da Segurança Social e alternativas às suas fontes de rendimento. Foi assinado ainda esta semana com os parceiros sociais o acordo de rendimentos que garante um aumento de contribuições para a Segurança Social de 2,2 mil milhões de euros, em linha com o aumento dos salários. Vivemos momentos difíceis, momentos incertos e voláteis, que convocam qualquer prudência, em que não é fácil trabalhar cenários macroeconómicos de curto prazo. Por isso, o Governo compromete-se, atendendo à evolução do país e às conclusões do Livro Verde, a avaliar no final de 2023 o aumento previsto das pensões para 2024. Senhor Deputado, diga-me se prefere regredir às políticas dos cortes dos rendimentos, receita que a direita tem adotado quando está no Governo, ou acompanhar as políticas de valorização dos mesmos. Que os portugueses não esqueçam que, para o Partido Socialista, aumentar as pensões foi e será sempre um compromisso que iremos honrar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Madeira. E agora tem a palavra para dar os esclarecimentos o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Alfredo Maia. De facto, a esquerda tem-se batido, a esquerda do Partido Socialista tem-se batido pelo reforço do regime público de segurança social. Quando nós mudamos o regime de contribuições dos trabalhadores a recibo verde, reforçamos a segurança social, porque trouxemos mais pessoas para o sistema. Quando nós discutimos aqui a ação especial de reconhecimento do contrato de trabalho e fizemos um mecanismo para reconhecer contratos de trabalho, reforçámos a segurança social porque trouxemos mais pessoas para o sistema. Quando nós mudámos a lei relativamente ao trabalho clandestino para reforçar a responsabilização das cadeias de contratação e combater o trabalho forçado, nomeadamente na agricultura, nós reforçamos o sistema porque estamos a trazer mais gente para a segurança social. E também quando discutimos a diversificação das fontes de segurança, das fontes de financiamento, o imposto de morte-água, chamado o adicional ao IMI, traz todos os anos 150 milhões de euros para a Segurança Social, para o Fundo de Estabilização Financeira. E também o adicional ao IRC, a consignação de 2% do IRC para o Fundo de Estabilização Financeira, também reforçou esse fundo. Aliás, no acordo de rendimentos, quando o Governo do Partido Socialista negocia uma baixa do IRC e permite a empresas com lucros deduzirem prejuízos antigos para não pagarem IRC, está a retirar dinheiro à Segurança Social. como faz quando retira a obrigação das contribuições das entidades empregadoras para os fundos de garantia ou de compensação. E sim, Sr. Deputado,